Flávia, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Ederly. Realmente um lindo dia para a gente celebrar, não é? Uma atividade profissional tão importante e tão desafiadora, né?
Aliás, primeiro já te dar os parabéns, né, por ter abraçado essa profissão, né? Não deixo de ser também. Parabéns.
Obrigada. Isso é, e assim, essa, esse desejo pela docência, por ser professora, ele veio já desde a infância. A partir dos modelos, a partir dos bons exemplos que a gente tem. Então, eu lembro de menina, né, já indicando essa, essa propensão à escolha profissional. E hoje, recebendo tantas mensagens, né, de ex-alunos, de alunos, de colegas professores, eu fico pensando que cada vez mais eu me orgulho de ter feito essa escolha. Uma escolha que não é fácil, né, afinal, como tu disseste, nós sempre esperamos um reconhecimento. Na verdade, nós não ficamos esperando. Nós desejamos o reconhecimento que nos é merecido. Afinal, é uma atividade profissional que é sustentada por meio do conhecimento científico, por meio de muito estudo, né? E precisa ser valorizada como qualquer outra atividade profissional, né, da mesma relevância.
E veja que a profissão, né, do professor, né, do docente, é tão importante no mundo todo que até o Google hoje, né, mudou a sua configuração para que pudesse fazer uma homenagem aos professores de uma forma geral. Então, realmente é uma data que a gente tem que parar e refletir sobre o que tem a comemorar, mas também os desafios do futuro professor. Então, aproveitando esse gancho, né, essa conversa, eu queria primeiro te perguntar sobre isso, né? Até aqui, o que a gente pode, entre aspas, comemorar, enfim, ressaltar sobre esse trabalho do professor até aqui, até porque a gente sabe que tem um apagão muito grande de professores já de longa data, né? Muita gente que não se interessa mais pela questão da docência, vinha tendo um apagão. Então, o que temos a comemorar, professora?
Olha, eu acho que outro dia, dentro de todos esses webinários, essas grandes conferências que estão acontecendo, né, estão oportunizando que nós possamos ouvir os grandes pensadores da educação. Eu assisti o professor Antônio Nova. O professor Antônio Nova é reitor da Universidade Aberta de Lisboa e é um grande pesquisador na área de formação de professores. E ele disse que nós estamos tendo a possibilidade de construir uma nova narrativa sobre a docência, sobre a atividade do professor, né? E por que isso, né? Porque com essa parada, essa situação da pandemia, do isolamento social, dos estudos remotos, nós conseguimos fazer justamente a reflexão sobre a importância do professor. E aí, enfim, é só a gente lembrar quantos memes, né, quantas coisas surgiram nas redes sociais, tanto por parte das famílias como por parte dos professores, situando um pouco esse contexto, quer dizer, as famílias, por um lado, reconhecendo e percebendo a importância e os saberes da profissão docente, que são próprios da docência, né? E, por outro lado, os professores passando por um movimento muito importante de ressignificar a sua atividade, né? E ressignificar o seu papel na sociedade. Então, acho que é um momento bonito. Claro, foi um momento desafiador, né? Foi um momento que nos tirou da zona de conforto. Mas, por outro lado, foi um momento de protagonizarmos um momento histórico, né, Beverly? Histórico, foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. E aí também a gente vê, por outro lado, Beverly, como é que os países ou como é que os grandes dirigentes também veem a educação. Então, essa talvez seja a crítica que a gente possa fazer nesse momento. É só um exemplo que eu gostaria de trazer. Na Europa, especialmente na Inglaterra, os professores foram considerados serviços essenciais, assim como os profissionais da saúde, né? E aí, enfim, eu não vou me aprofundar nisso, não vou me ater a isso, mas a gente sabe, né, o quanto a educação, neste momento especialmente, foi negligenciada, né? Ou não foi prioridade dentro das demandas das políticas para a educação. Isso eu falo deste momento, especialmente, claro, que pressupõe uma super reflexão. Mas, enfim, eu acho assim, é um momento importante de valorização dos professores, dos professores entenderem e ocuparem esse espaço de protagonismo, mas com responsabilidade, né, Beverly? Eu acho assim, o professor ele precisa entender que a atividade docente ela é pautada pelo conhecimento científico. A pedagogia é uma ciência. Os conhecimentos que estão no entorno da relação de ensinar e de aprender, eles estão pautados por referenciais. Então, mais do que nunca, o professor precisa estar preparado, né, instrumentalizado agora com as tecnologias, se aproximar das discussões sobre as tecnologias. As tecnologias jamais vão substituir o professor, muito antes pelo contrário, elas vêm para qualificar a relação pedagógica, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim.
Claro. Professora, deixa eu fazer colocar um dado aqui também para que possas analisar, porque eu sei que é uma luta histórica também da questão da categoria, né? Hoje, um dos assuntos mais comentados no Twitter é justamente também o Dia do Professor 2020, até porque, como a gente já mencionou, é um ano atípico de repensar muitas questões, inclusive a profissão, né, do professor. Então, tem vários comentários, entre eles aqui um dado muito importante, né? No Dia do Professor, uma reflexão sobre história e valorização. Em 1888, é o ano de assinatura da Lei Áurea, um feitor de escravos ganhava mais do que um professor no Brasil. Dos brasileiros, 80% eram analfabetos e entre os negros escravizados o índice era de 99%. Só uma em cada 6 crianças estavam na escola. Esse é o dado de 1888. A gente sabe que, obviamente, melhorou, mas algumas questões a gente percebe que são históricas, como a questão salarial, né, de valorização do professor, e também o direito de todo brasileiro estar na escola, independente de raça, credo e cor. Isso ainda é uma realidade, né, professora?
Então, vamos lá. Eu gosto muito eu trabalho com a disciplina de políticas, né, e sistemas educacionais, e aí não tem como a gente falar sobre as políticas sem revisitar a história da educação, né, e esse dado que tu traz, ele situa um pouco a trajetória da educação no nosso país. Um outro dado que eu acho que vem também para ilustrar um pouco isso que tu está falando, a primeira universidade no nosso país, ela surge lá nos anos de 1920 e 1930. Então, veja, nós temos um atraso, né, histórico, não só no reconhecimento da atividade do professor, porque também na época na época que nosso país era colônia ou na primeira fase do Império, não existia ainda pré-requisitos ou definições sobre o que seria professor, né? Aquele sujeito, enfim, que achava que tinha algumas habilidades, né, que tinha, enfim, jeito para lidar com as crianças, ou que tinha algum conhecimento letrado, poderia ser professor. E aí, obviamente, isso coloca o professor numa condição desvalorizada, desfavorecida, né? Então, a valorização do professor, ela vem acontecer quando a educação passa a se tornar um bem público. Isso vem lá na primeira Constituição, e aí também existem tensionamentos na ordem de quem vai se ocupar, quem vai se responsabilizar pela educação. Então, são reflexões importantes para situar que, e eu vou falar uma coisa bem ousada, né? A educação, ela sempre ficou em segundo plano, apesar dos slogans, apesar dos programas, dos governos, infelizmente a educação, e não só a educação, né, outras dimensões também da organização social ficam em segundo plano. Haja vista a questão do setor público, dos professores, das redes municipais, estaduais, a luta desses professores pelo reconhecimento e pela valorização, né? Então, essas coisas esses dados que tu trazes, esses dados que eu trago também, eles são apenas exemplos, né, do quanto a gente ainda precisa lutar e escolher e definir representações no âmbito das políticas que de fato se comprometam com essa, enfim, né, esse bem público que é a educação.
Claro, é bem, bem refletido isso, é importante que a gente faça essa análise. E para encerrar, professora Flávia, a gente vai agora olhar para o futuro um pouquinho, né? A gente está aqui num ano talvez divisor de águas em vários sentidos, em vários setores, mas na educação talvez seja um dos principais, né? Modelo de ensino híbrido que vem pela frente, a celeridade de processos, né? Essa adequação que foi necessária em função da pandemia. O que, que a gente pode olhar pensando na educação daqui para frente, professor, os desafios que vêm e também o professor dentro dessa roda que já está girando, chamada educação?
Olha, eu, assim, como eu trabalho com a formação de professores nos cursos de licenciatura, eu vou começar falando por aí, né? Então, eu acho que os cursos de licenciatura devem passar por uma profunda revisão, os currículos dos cursos de licenciatura, né? E nós temos aí já algumas diretrizes que nos provocam, né, a fazer essa revisão. Então, começamos por aí, pela formação inicial dos professores. Depois, eu entendo que as redes de ensino, rede municipal, rede estadual, as redes privadas, precisam investir na formação continuada dos professores. Isso é uma prerrogativa, né, dentro das políticas da educação, o investimento em formação continuada, mas, sobretudo, no desenvolvimento de uma perspectiva que a gente tem visto como sendo um grande potencial para favorecer os professores nas circunstâncias que a gente diz dos contextos emergentes, que nos desafiam. E que são esses contextos econômicos, sociais, políticos, culturais, né? E que desafiam o professor dentro do contexto da sala de aula. Ou seja, as redes de ensino devem estar pensando estrategicamente em atividades de formação para que o professor se coloque como um sujeito pesquisador da sua prática, do seu contexto de atuação. A inquietude da pesquisa, a inquietude desse olhar do professor que pesquisa a partir da sua ação, sempre vai possibilitar uma reflexão e um reposicionamento a partir destes indicadores que começam a surgir ou desses contextos que vêm interferir, não diria interferir, mas que vêm influenciar, né, o contexto da escola e da sala de aula. Então, vamos lá. Quando a gente fala em contextos emergentes, a gente fala o quê? Das tecnologias, né? Então, vejam como as tecnologias hoje nos pegaram de surpresa, né? A necessidade do uso das tecnologias. A questão da cultura digital das escolas. Hoje a gente vê assim, um movimento bem importante aqui, o município de Caxias, por exemplo, está desenvolvendo agora, a partir do uso das plataformas, uma dinâmica de relação pedagógica importante. Nós nos colocamos a universidade, inclusive, como parceira desse projeto. Mas eu digo também na questão cultural, o professor pesquisador, aquele que problematiza o seu contexto de atuação, deve estar sempre atento, por exemplo, às linguagens das crianças, dos jovens, né? Os interesses desses jovens da agonizada, como eu costumo dizer. E outras situações do mundo do trabalho, daí a gente fica pensando, nossa, o mundo do trabalho está tão distante, deixa para pensar nisso quando eles estiverem lá no ensino superior. Só que o mundo do trabalho, ele já aponta, por exemplo, para o desenvolvimento de competências que acontecem ali na terceiridade, ali com as crianças, com os jovens que estão na escola, né? Então, que competências são essas? São as competências relacionadas, por exemplo, à criatividade, né? A questão da cultura digital, da alfabetização, do letramento digital. Enfim, né? São essas questões que, lá adiante, quando essa gurizada estiver se inserindo no mundo do trabalho, né, nós teremos possibilitado a construção dessas competências ou desse modo de ver e de interagir com o mundo alinhado já a esse contexto contemporâneo.
Claro.
Acho que é um pouco isso, uhum. Espero ter contribuído, né? Deve ler tanta coisa que a gente poderia uhum. conversar.
Contribuiu muito, mas eu tenho ainda uma última pergunta, Flávia, sobre essa questão também de reconhecimento, né, desse profissional. Tem coisas pontuais que tu trouxeste aqui, estruturais, mas tem também uma coisa que ficou no ar, né? Ela é mais sutil, ela é intangível, mas eu acho que dá para a gente falar dela também, que é essa sensação que todos nós ficamos do valor que o profissional da educação tem, né? As famílias que receberam as aulas online e tudo mais, essa adaptação, e os filhos em casa, o processo de educação também que os pais tiveram que exercer, fazer aquele papel que eles não estavam, talvez nem todo mundo acostumado, fez com que muita gente dissesse, nossa, agora eu entendo o professor, ah, agora eu entendi como meu filho se comporta na sala, ah, agora eu entendo como o professor faz para, né, coordenar uma turma e ainda assim levar aprendizado. É um momento, digamos assim, um ponto marcante também nesse sentido, Prof. Flávia, no teu entendimento?
Olha, Beverly, eu tenho certeza, e essa certeza vem do diálogo que eu tenho estabelecido com o que a gente chama de comunidades de prática. Eu estou trabalhando com 3 comunidades de prática, que são professores das redes, né, de 2 redes municipais e uma rede privada. E nessas comunidades, nesse espaço de diálogo, a gente consegue construir, produzir, né, algumas certezas. E dentre elas, a gente percebe muito fortemente o diálogo que se estabeleceu entre as famílias, as escolas, né, mais diretamente os professores. E aí eu vejo que o valor, né, a preciosidade disso tudo está aí. Quer dizer, as famílias entenderem o professor como um aliado, né, como um sujeito que tem o conhecimento, que tem o domínio do saber da atividade de ensinar e de aprender, né? E a família como sendo um ponto de apoio. Porque, obviamente, a família não pode se responsabilizar por isso. A família vai ser o ponto de apoio em casa para organizar esses momentos de estudo e de aprendizagem. Mas jamais substituir o professor. Então, o professor, ele ganha no sentido do reconhecimento e especialmente na conquista desse espaço de diálogo. Que a gente sabe, Beverly, que com todas as demandas das famílias, né, da dinâmica do cotidiano familiar, há um distanciamento muito grande da família com a escola. E há também uma delegação. Com o passar do tempo, foi se delegando, foi se atribuindo para a escola as responsabilidades, né, e as preocupações em relação à aprendizagem. Então, acho que nesse sentido, e eu espero que com o tempo, a gente não tem como saber, né, mas quando a gente fala daquele novo normal, né, que fique esse vínculo, que fique esse reconhecimento de que o diálogo é necessário, de que a família precisa ser esse ponto de apoio da escola e na relação pedagógica.
Flávia, gratidão pela tua presença aqui, por essa análise assim profunda que a gente precisava fazer, merecido. Um forte abraço, tudo de bom.
Muito obrigada, e é sempre uma satisfação estar contigo. Um abraço a todos meus colegas, para os meus futuros colegas, estudantes das licenciaturas, que a gente fica realmente muito feliz, né, de poder saber que essa gurizada, ainda que tu disse, né, muito, que nos preocupa realmente a questão do apagão, mas que a gente siga entusiasmando as pessoas, os jovens, de que a educação, a gente precisa ter fé de que vai virar, né, de que a gente tem um futuro ainda de reconhecimento e de valorização.